Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de setembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É isso mesmo, caro ouvinte. E aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
É isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp também, 988-29-1029, o DDD é o 73. Já já o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, hein, Kátia?
Isso mesmo, já já Coutinho aí com duas entradas hoje aqui no Jornal do Meio Dia, né, Coutinho? Gente, fim de semana, né? Acontece muitas coisas aí, Coutinho precisa trazer esse resumo aí pra gente, tá? Então você que gosta da participação de Coutinho, fique atento, já já o nosso repórter Coutinho Neto aí chegando com muitas informações, tá? E não deixe de enviar a sua mensagem com a sua denúncia, a sua reclamação, a sua opinião para o Jornal do Meio Dia no WhatsApp 988291029. Porque você, caro ouvinte, aqui você tem voz e tem vez de verdade, tá? Então fique conosco nessa sintonia. Já agradecendo aqui a audiência dos nossos queridos ouvintes, quero mandar um abraço para a professora... Cadê o nome dela aqui, gente? Estava aqui agora o nome da professora, gente. Professora Francis, um beijo, obrigada, tá? Pela audiência, um abraço, um beijo especial para minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos, acompanhando a gente. Um abraço para meu amigo Wilson Alvarenga, também ligadinho, direto de Itabuna, tá? E todos os queridos ouvintes, obrigada, tá? Pela audiência, tá bom? Participem também enviando aí mensagem para o nosso WhatsApp, tá certo? Bem, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Um oferecimento também das lojas Universo, onde você encontra um crediário em até 12 vezes sem juros. Isso mesmo, nas lojas do Universo. 12 vezes sem juros no crediário, tá? Lembrando que nas lojas do Universo são calçados e acessórios. Aqui em Ilhéus, você pode conhecer as lojas do Universo na rua Dom Pedro II, número 42, no centro de Ilhéus. Um oferecimento também da UNEX, Faculdade de Excelência, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: câncer de mama. Bahia inicia Outubro Rosa com ação na Fonte Nova. Portanto, amanhã, dia 1º de outubro, já se inicia aí a campanha do Outubro Rosa em todo o país e na Bahia não será diferente.
Pois é, Jornal Correio da Bahia. Gangues atacam esportistas que correm na orla da capital.
Sabe o que é isso? É a violência lá na capital baiana, uma triste realidade em todo o nosso estado. Os baianos vêm enfrentando aí esta violência absurda. Vamos de Jornal Dia, Teresina, Piauí. Candidatos apostam no contato direto com o eleitor para esta última semana de campanha. Neste caso aqui, a informação que vem lá do estado do Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina, Fortaleza vence e encosta no líder.
Jornal do Comércio Recife, novo ensino médio desafia a educação brasileira.
Jornal O Povo de Fortaleza, pesquisa Datafolha, 68% dos fortalezenses são contra bets.
Diário do Nordeste Fortaleza, cidades têm denúncias de publicidade irregular.
Tribuna do Norte de Natal engorda. Imagens aéreas já mostram mudança na orla de Ponta Negra.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Eleição 2024. Como pedir o voto para vereador?
Jornal Dia do Rio de Janeiro, cartão de crédito e cheque especial. Planejamento é essencial para não ficar endividado.
Jornal Extra, Rio de Janeiro, para 2025. Escolas particulares oferecem bolsa de estudo de até 100%.
Jornal Globo do Rio, auxílio estudantil. MEC prepara programa pé de meia universitário.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. A difícil luta da mulher pela igualdade de saúde.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, crise hídrica. Conta de luz vai pesar no bolso em outubro.
Se prepare, brasileiro, que o governo federal, o senhor Lula, não veio para, né, administrar esse país. Veio para se vingar do brasileiro. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vigilância em vídeo. Brigada Militar inaugura hoje o uso de câmeras nas fardas de 300 PMs.
Correio do Povo de Porto Alegre, Oriente Médio à beira da guerra após ataques no Líbano e Iêmen.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Cenário indefinido na reta final da eleição em BH.
Folha de São Paulo, o avanço do fogo foi mais rápido que resposta de governos, dizem boletins.
Jornal Estado de São Paulo, brigas tributárias, disputas entre contribuintes e estados superam o valor da bolsa.
Diário de São Paulo, Lula vai ao México para a posse da presidente Cláudia Sheinbaum.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, líderes interinos ganham espaço em empresas em reestruturação.
A tribuna de Vitória, Espírito Santo, o estado teve 15 mortes por picadas de escorpiões, cobras e aranhas.
Nossa! E Jornal Popular Goiânia, Goiás, ataques e mais caminhadas são estratégias na reta final. O que o Jornal O Popular de Goiânia quer dizer sobre essa reta final nas eleições municipais, né, gente? Muito ataque mesmo, a gente está vendo por aí, aqui na Bahia a gente tem visto isso também, e de uma forma, assim, extremamente baixa, né, agressiva, vergonhoso mesmo, né? Aqui em Ilhéus mesmo a gente já está vendo isso. Que pena, né, gente? Eleição não deve ser feita assim, né? Deve ser feita com a apresentação de propostas, né? Esse que é o ideal. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
São 12 horas e 22 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Lembrando que aqui você sempre fica bem informado, mas participa mesmo, tá? Então, aproveite para enviar o seu áudio aí, ou a sua mensagem, de preferência escrita. O áudio pode até ser, mas envia agora, logo no primeiro bloco, no intervalo, a gente já escuta. E ver se pode colocar no ar, porque nesse período eleitoral tá bem delicado aí, algumas mensagens não podem entrar no ar, tá? Então aproveita para enviar sua mensagem escrita de preferência e nós já vamos divulgar estas mensagens dos nossos ouvintes, tá bem? São 12 horas e 23 minutos, vamos de informação. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau promove palestra sobre comunidade surda e orientações básicas de Libras. Então, na última sexta-feira, dia 27, o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, promoveu uma palestra sobre comunidade surda e orientações básicas de língua brasileira de sinais Libras. A atividade é promovida pela Diretoria-Geral e Comissão de Humanização da unidade, fez parte da campanha Setembro Azul. Na ocasião, a estudante de enfermagem Adria Peruna, intérprete de Libras e pesquisadora do referido tema, disse que o Setembro Azul é muito importante para a representatividade da comunidade surda e seus direitos, não é sobre a deficiência. E aí ela destacou: nós temos muitas datas neste mês que se referem à causa, como 23, que é o Dia Internacional da Língua de Sinais, dia 26, Dia Nacional do Surdo, e dia 30, portanto, hoje, Dia Internacional do Surdo e Dia Internacional do Tradutor e Intérprete. Sabia disso? Que hoje, dia 30, é Dia Internacional do Surdo e Dia Internacional do Tradutor e Intérprete? Exatamente. Então, eu já aproveito para mandar um abraço a todos esses profissionais, tá? Que fazem esse trabalho de tradutor, intérprete, faz aquele trabalho de Libras. Quando a gente está assistindo televisão, que você vê uma pessoa ali fazendo sinais, então, ele é um tradutor, exatamente, né? Tradutor e intérprete. Ele está ali falando com você com a língua dos sinais, né? A Libras, ele está usando Libras. Então, a palestrante, né, que esteve lá no Hospital Costa do Cacau, explicou que o azul foi escolhido para a campanha anual porque na Segunda Guerra Mundial era colocada uma faixa dessa cor no braço da pessoa surda, considerada inválida para identificação. Essa cor foi ressignificada para referência da comunidade surda, disse ela. Ela ainda esclareceu que o surdo tem um grau profundo da perda de audição e não escuta nada. Já o deficiente auditivo consegue perceber alguns sons, tem um grau leve ou moderado de surdez. Outro mito é achar que as pessoas que são surdas são mudas também, que é quem é surdo não é mudo. Então, vocês entenderam? Nem sempre a pessoa surda é muda. Eu conheço pessoas, né, que não são mudas, mas tem um certo grau de, né, de surdez, e outros que estão totalmente surdos, mas não são mudos, tá? E aí a Adria Peruna revelou que a cultura surda tem características próprias em cada localidade diferente e ressaltou a importância da Libras. Ela disse: é uma língua recente, instituída em 2002. Por muito tempo, os surdos ficaram sem essa ferramenta fundamental. A Libras é uma língua com suas próprias características, com estrutura linguística e gramatical própria, diferente do português, tá? E uma das principais formas de comunicação das pessoas surdas no Brasil, e é uma, né, das principais formas de comunicação das pessoas surdas no Brasil. E ela ainda concluiu dizendo o seguinte: por ser uma língua viva, constantemente passa por melhorias na formação de novos vocábulos. Libras é uma conquista da comunidade surda. É verdade, tá? E é muito importante, tá bom? É por isso que quando você faz algum evento, por exemplo, né, vai dar uma palestra, se puder levar alguém que faça a interpretação, né, que use Libras, é importante. Porque aí, e claro, divulgar isso antes. Então, quem é surdo pode ir acompanhar essa palestra, por exemplo, que vai ter lá o intérprete, né? Vai ter lá a pessoa usando a língua dos sinais. Bem, são 12 horas e 27 minutos. Ainda falando aí de informação na área da saúde, você sabia que ontem, 29 de setembro, foi o Dia Internacional de Conscientização sobre... É o Dia Mundial, aliás, do coração, certo? Então, é comemorado sempre em 29 de setembro e muito se fala da importância da alimentação para o coração, da importância de também praticar exercício físico. E aí, a cardiologista Ana Paula Cher Leal, aqui da região, ela gravou um áudio pra gente falando da importância, né, do Dia Mundial do Coração, e faz também alguns alertas. Vamos ouvir a doutora Ana Paula Cherleal, cardiologista. Boa tarde, doutora Ana Paula.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvinte da Gabriela FM. Eu, doutora Ana Paula Cher, cardiologista de Ilhéus e Itabuna, Venho aqui comunicar a vocês que ontem, dia 29 de setembro, foi o Dia Mundial do Coração, onde o mundo inteiro está fazendo ações para o alerta às doenças cardiovasculares. Vocês sabiam que a cada 90 segundos uma pessoa morre de doenças cardiovasculares? Então, estamos aqui hoje para poder continuar esse alerta durante todo este mês, fazendo ações, conversando, orientando que o mais importante é a gente mudar o futuro dessa história. E como a gente vai fazer isso? Cuidando da nossa saúde com os dois pilares fundamentais, que é a nossa alimentação, que deve ser a base de produtos naturais, muita fruta, verduras, vegetais, preferir carne branca, evitar frituras e gorduras, ter controle no sal, evitar açúcar o máximo possível, né? E beber muita água. Enquanto o outro pilar é o exercício físico. Não adianta só fazer uma caminhada, não. São exercícios programados, né? Que a gente sempre peça que o coração esteja aí, testando, a gente treinando o coração para o nosso próprio envelhecimento. Então é importante que seja um exercício regular. E, se possível, associado exercício aeróbico, como a caminhada, natação, bicicleta, hidroginástica, e um exercício anaeróbico, seja ele um pilates, seja ele uma musculação. Então, é importante que isso esteja associado, só que cuidado, né? Se você tem acima de 40 anos, e principalmente com histórico familiar para doenças cardíacas, é melhor passar no cardiologista antes para ver como é que você está, como é que está o seu coração e em que nível a gente começará a fazer essas mudanças ou essas melhorias no estilo de vida. Bem, eu cuido do meu coração e você cuida do seu, pois nós estamos aqui para ajudá-los. E este mês é o mês do coração. Vamos ouvi-lo, ok? Um grande abraço a todos. Estou à disposição.
É importante, né, doutora Ana Paula, ouvir o nosso coração, né? E também dá sinais em todos os sentidos, viu, gente? E quando se diz de saúde, é importante sim, né? Ela disse aí, agora há pouco, a importância de ir também ao cardiologista, pelo menos uma vez ao ano. E você, que tem mais de 40 anos de idade, quer fazer exercício físico, nunca fez, é bom ir antes ao cardiologista, né? Ver como é que tá esse coraçãozinho aí. E, obviamente, pro cardiologista até te informar melhor aí quais são qual tipo de atividade física é melhor para você fazer, né? Olha, são 12 horas e 31 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Lojas Universo e Unex, Faculdade de Excelência. Bem, nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Já desejo uma excelente semana. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima segunda-feira, ótima semana e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, um abraço para você e ótimo trabalho.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura habitual da Gabi vem chegando e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. A polícia não para. A polícia declarou guerra no Alto Santo Inês. Saiba por quê. Fato ocorrido na tarde de ontem, domingo, por volta das 14 horas, durante a operação Combate ao Crime Violento Lental Intencional, realizada no Alto Santo Inês. Policiais militares da 68 Companhia Independente de Polícia Militar receberam informações de que havia indivíduos em atitude suspeita no local, onde recentemente foram encontradas muitas armas e mais de 30 quilos de drogas. Eu estou falando do Alto Santo Inês. Ao verificar a denúncia, os policiais encontraram suspeitos que, ao avistarem a guarnição, fugiram, abandonando materiais ilícitos. Durante a ação, foram apreendidas duas espingardas, três carregadores de pistola 9mm e nove cartuchos do calibre 12. Todo o material apreendido foi apresentado no plantão da 7ª Corpim para a adoção das medidas legais pertinentes. E atenção, Bahia, caso chocante, acompanhe comigo este caso passo a passo e o desdobramento do mesmo. A Polícia Militar, através da 44ª CIPM, concluiu as buscas e apreendeu o adolescente de apenas 15 anos de idade, suspeito de assassinar a própria mãe, na madrugada de ontem, domingo, no município de Vereda, extremo sul da Bahia. A mãe do adolescente, Ivani Rezende Meirelles, de 49 anos, tinha reclamado que o seu dinheiro havia sumido. Reclamou do filho: você viu meu dinheiro? Logo após, o mesmo, enfurecido, executou a mãe com golpes de uma faca de serra, atingindo principalmente a região do pescoço. Segundo relatos, o garoto de 15 anos é usuário de drogas e extorquia e ameaçava a mãe, que era deficiente. Inclusive, a mãe da vítima teve uma filha também assassinada. Após receber informações sobre o possível paradeiro do jovem, os policiais foram até o bairro Aloísio Cívico, onde localizaram e apreenderam o suspeito. Durante o interrogatório, o adolescente de 15 anos confessou o crime, alegando ter desferido um golpe de faca em sua própria mãe após uma discussão. O menor foi apresentado à Delegacia Territorial de Polícia Civil de Teixeira de Freitas, onde foram tomadas as medidas cabíveis. Fato extremamente lamentável no extremo sul da Bahia. Um acidente com vítima fatal na BA-290 vitimou um funcionário da Prefeitura de Alcobaça, identificado como Marcos Antônio Bastos de Oliveira, que morreu na noite do último sábado após se envolver um grave acidente entre o Honda Civic que conduzia e um ônibus intermunicipal. O acidente ocorreu na BA-290. Marcos estava a caminho de Alcobaça para buscar um veículo oficial da prefeitura com a finalidade de transportar um paciente para outra cidade, onde este receberia tratamento médico. Nenhum dos passageiros do ônibus intermunicipal sofreu ferimentos. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Outro acidente com vítima fatal: um homem de 28 anos de idade, identificado como Gustavo Pereira Oliveira, morreu após ser atropelado na madrugada de ontem, também em Alcobaça. De acordo com as informações da Polícia Militar, ao chegarem no local, os policiais encontraram Gustavo caído no chão e solicitaram atendimento médico. O SAMU esteve no local, realizando os primeiros socorros, mas a vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital São Bernardo, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. A causa da morte foi um traumatismo craniano encefálico. A Polícia Civil investiga o caso para identificar o veículo envolvido no acidente e também o condutor. Mais um acidente que chocou a região, desta vez no município de Medeiros Neto, extremo sul da Bahia, aconteceu na madrugada do último sábado. A adolescente Gabriele Alves Reis, de apenas 13 anos, não resistiu aos ferimentos após ser atropelada na BA-290 e morreu no Hospital Costas das Baleias, em Teixeira de Freitas. O acidente aconteceu no quilômetro 134 da rodovia, próximo ao local conhecido como Patioba. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, Gabriele havia desembarcado de ônibus escolar e, ao atravessar a pista, foi atingida por um veículo Nivus, conduzido por Lanúncio de Oliveira Cacique, 52 anos. O motorista do veículo envolvido no acidente foi submetido a teste do bafômetro e liberado após prestar depoimento na companhia dependente de Polícia Militar da cidade de Medeiros Neto. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada. Já já ele retorna, viu, gente, com mais notícias para nós. São 12 horas e 48 minutos. Vamos falar de eleições 2024? Olha, neste fim de semana, né, foi divulgada em vários sites, blogs, a desistência do candidato aí do PL, né, aqui em Ilhéus, candidato a prefeito, né, pelo PL, Partido Liberal, o Coronel Rezende. Então, para não ficar divulgando matérias de sites e blogs, que cada um escreve diferente, vamos divulgar a carta aberta aos ilhéenses feita pelo Coronel Rezende. Está lá no Instagram dele, inclusive, coronelrezende.oficial. O Rezende dele é com S, tá? Não é com Z. Então, você pode conferir lá nesse Instagram a carta aberta aos ilhéenses feita aí pelo Coronel Rezende, que diz o seguinte: amigos e amigas, venho informar que a direção estadual do Partido Liberal, PL, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Executiva Nacional para a campanha eleitoral municipal de 2024, decidiu não dar continuidade à candidatura própria a prefeito de Ilhéus após uma análise do cenário. Assim como membro do Partido Liberal, alinho-me às orientações e retiro minha candidatura. Agradeço a confiança depositada em mim pelo PL. Expresso minha profunda gratidão a cada um de vocês, patriotas, conservadores, e a todos os cidadãos que se uniram a mim. Agradeço também a meus amigos e irmãos candidatos a vereadores do PL que caminharam ao meu lado. Manifesto minha admiração e gratidão a duas mulheres especiais: Juana Rocha, minha vice-prefeita, e Cristiane Creazola, que foram fundamentais nessa trajetória. Sou eternamente grato à minha esposa, minha companheira, que é uma só comigo. Por fim, agradeço a Deus pela experiência vivida e espero que Ele abençoe a todos. Então, tá aqui o que escreveu na rede social dele, né, o próprio aí Coronel Rezende, informando a desistência dele da candidatura a prefeito em Ilhéus pelo UPL. E daqui do estúdio a gente vê o comitê, né? Inclusive o comitê está fechado, não está mais aberto como vinha até a sexta-feira passada, né? É porque todos os dias a gente vê daqui. E aí hoje já não está mais aberto, né, Marcos? Está fechado.
É.
Então, já que ele tirou a candidatura dele, né? E aí o ouvinte deve estar se perguntando: ah, por que passou no horário eleitoral hoje? Né? Porque deve que oficialmente
aguardando o TRE.
O TRE,
né,
deve informar as rádios, né, que tem que retirar. Então, as rádios só podem retirar o programa do ar quando é notificado oficialmente pelo TRE. Né,
Marcos? Tanto o programa quanto os spots, né, que rolam nos blocos comerciais.
Exatamente, que são as inserções, né? Mas tá aí, né? Então, já foi divulgado que ele deve apoiar aí a candidatura, né, de outro candidato, né, a prefeitura de Ilhéus, né, como já está circulando aí nos sites e blogs, né? Enfim, são 12 horas e 51 minutos. 12 e 51. Então, já que a gente está falando de eleição, vamos orientar os nossos ouvintes, Marcos, sobre o e-título, né? Porque as pessoas para as pessoas entenderem para que serve o e-título e como baixar esse aplicativo. Vamos lá?
Isso aí, o e-título, versão digital do título de eleitor, só poderá ser baixado até sexta-feira, dia 4 de outubro, 2 dias antes das eleições municipais, no domingo, dia 6. Através do aplicativo da Justiça Eleitoral, é possível conferir o local de votação, sessão e zona eleitoral. Segundo Jaime Barreiros, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, TRE Bahia, o aplicativo serve como documento oficial de identificação no dia da votação. O eleitor que vai votar precisa levar um documento oficial com foto, como RG ou carteira de motorista, mas se ele já fez a biometria, tem a foto no e-título e ele serve como documento de identificação, explicou ele. Além disso, o analista judiciário afirmou que é importante baixar o aplicativo para conferir o local de votação, que pode ter sido alterado. Em casos de ausências, o eleitor também pode dar a justificativa pelo próprio aplicativo. Para baixar o aplicativo, basta digitar e-título na loja de aplicativos do celular. Ele é gratuito. Quem não conseguir baixar o aplicativo, poderá conferir o local de votação no site do TRE Bahia ou através do WhatsApp 33737000.
Olha, vamos aproveitar e tirar algumas dúvidas e, né, informar um pouco mais os nossos ouvintes. Lembrando que dia 6 de outubro nós vamos ter aí o primeiro turno das eleições municipais, tá? Claro, começa às 8 da manhã e segue até às 5 da tarde. Então, você que gosta de deixar para a última hora, cuidado, tá? Se você chegar 17 horas em ponto numa sessão, pode ser que você não consiga votar, né, Marcos Bezerra? Então, se você não puder ir durante a manhã e só puder à tarde, não vai em cima da hora, não, tá?
A urna tem um horário pessoal para finalizar, né? A votação para ser encaminhada.
Exatamente, tem que chegar na fila bem antes das 5 horas, tá? E os municípios brasileiros que têm segundo turno, tá? A eleição, no caso, vai acontecer dia 27 de outubro. Aqui na Bahia, geralmente pode ter segundo turno, mas há quem diga que não vai ter. Na capital baiana, né, que é onde tem uma quantidade de eleitores expressiva, pode ter segundo turno, Feira de Santana, né, Marcos, uhum, e Vitória da Conquista, não é isso?
Creio que é isso.
Então, a gente só vai saber se vai acontecer segundo turno lá, dia 6, depois das contagens aí dos votos, tá? Como saber se estou em dia com a Justiça Eleitoral? Preste atenção. Acessar o autoatendimento eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Selecionar a opção consultar situação eleitoral, informar o número do título e o CPF ou o nome completo, tá? E aí você vai saber se tá tudo ok. Pode entrar na cabine de votação com celular? Não pode. É proibido portar o celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados. A orientação do TSE é desligar o celular. Por exemplo, a mulher chega com uma bolsa, se tiver desligado o celular, está dentro da bolsa, ela não pegar na bolsa, tudo bem, né, Marcos?
Uhum.
Não abrir para pegar o celular. Então, e às vezes os mesários pedem para você deixar do lado deles ali, e aí sim, você vai deixar ali do lado o celular, por exemplo, e ir direto para a cabine, né? Após a votação, recolher o equipamento e demais objetos que tenha deixado ali ao lado do mesário, por exemplo, tá? Você pode sim levar uma colinha, né, Marcos Bezerra, para votar, por exemplo, aquele santinho, né, do seu candidato. Você pode levar.
É permitido levar para a cabine de votação a colinha eleitoral em papel, com os números dos candidatos escolhidos. E com relação à ordem de votação, primeiro, vota-se para vereador, são 5 dígitos. Em seguida, vota-se para prefeito, 2 dígitos. Preciso levar o título de eleitor para votar? É necessário apenas apresentar um documento oficial com foto, como RG, passaporte ou carteira nacional de habilitação, CNH, por exemplo. O importante é que o documento esteja em bom estado, legível e tenha uma foto para comprovar a identidade do eleitor. O título de eleitor físico também pode ser substituído pelo virtual, o e-título. Posso votar mesmo sem o cadastro biométrico? Sim, basta levar um documento oficial com foto. Mesmo assim, o TSE orienta que o eleitor cheque, né, a situação do título no site antes das eleições. Existe voto em trânsito nas eleições municipais? Não existe.
Uhum.
Diferente das eleições para presidente e governador, não existe voto em trânsito nas eleições municipais. Quem não estiver na cidade deverá justificar a ausência no dia da votação.
Exatamente. E se você está na cidade que você vota, o seu título está em dia, vá votar, é importante, né? Você vai estar exercendo esse direito seu de cidadão, vai estar escolhendo aí, né? Pelo menos fazendo a sua parte na escolha de um candidato a prefeito, de um candidato a vereador, né? Então, prefeita, prefeito, vereadora, vereador. Então, é importante votar, porque é a oportunidade que você tem de tentar fazer a diferença, tá certo? Bem, vamos acionar o nosso repórter novamente. Boa tarde novamente, Coutinho. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, viu, Kátia? Muito obrigado a você também, Marcos. E muito obrigado, muito especial, a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos embarcar, viajar juntinhos pelos quatro cantos de minha grande e querida, ora Bahia, município de Barra do Choça, sudoeste da Bahia. Um homem morreu após trocar tiros com a polícia militar. De acordo com a 92 Companhia Dependente de Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncias de roubo de uma motocicleta na localidade. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um indivíduo em posse de uma moto com as mesmas características do veículo roubado. Ao notar a aproximação da guarnição, o homem, identificado apenas como Otávio, reagiu atirando contra os agentes. Em resposta, os policiais revidaram e atingiram o suspeito. Otávio foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado. Olha, um homem morreu em um acidente na rodovia Santos Dumont, no trecho do município de Brejões. Ele foi identificado pela polícia técnica como Alex Almeida dos Santos, que tinha 32 anos de idade. E segundo a polícia militar, Alex Almeida dos Santos respondia pelo cometimento de homicídio e outros crimes. A moto que Alex conduzia bateu com Fiat Toro nas proximidades da localidade conhecida como quilômetro 100, e ele não resistiu, falecendo no local. Município de Potiraguá. Um jovem foi assassinado a tiros em Potiraguá, próximo ao perímetro urbano, já na saída para a cidade de Itarantim. Segundo informações, o suspeito se aproximou da vítima, efetuando vários disparos e fugindo logo em seguida. A identidade do jovem foi preservada pelas autoridades. Após o crime, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal chegaram ao local e isolaram a área, enquanto aguardavam a chegada do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, de Itapetinga, responsável pelo levantamento cadavérico. As forças de segurança estão em diligência para localizar o atirador. E a Polícia Civil já iniciou as investigações. Há indícios de que o homicídio possa ter relação direta com o tráfico de drogas, sendo que substâncias aparentando ser cocaína foram encontradas com a vítima. Ainda em nossa grande Bahia, uma jovem identificada pelo nome de Simone foi assassinada na cidade de São José do Jacuípe, que fica entre Capim Grosso e Várzea da Roça. De acordo com o apurado pela polícia, o crime aconteceu por volta das 10 horas no bairro Nova Moeda. Indivíduos teriam arrombado a porta da residência da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo quando a vítima estava dormindo. Ela morreu no local. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Jacobina. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de São José do Jacuípe. Município de Rafael Jambeiro. Emerson Cândido da Silva do Carmo, de 26 anos. Ele foi morto a tiros ontem, domingo, próximo à Fazenda do Povo. O jovem foi encontrado com lesões de arma de fogo e diversas manchas de sangue no corpo. A delegada Daniele Lima Matias dos Santos presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o DPT de Feira de Santana. Por falar em Feira de Santana, um crime brutal. Um duplo homicídio foi registrado na madrugada de ontem na zona rural de Feira de Santana. Um lavrador e o seu filho foram mortos na fazenda Porções, no distrito de Humildes. pai e filho foram brutalmente assassinados a tiros dentro da residência onde vivia. Segundo foi apurado, as vítimas, identificadas como José Avelino da Anunciação Machado, tinha 60 anos de idade, era lavrador, e seu filho, José Avelino dos Santos Machado, tinha 19 anos de idade. Segundo informações, o jovem foi espancado, sofreu fraturas e foi morto a tiros. Ao tentar defender o filho, o pai também foi assassinado. A casa da família foi invadida por homens que chegaram por volta das 3 horas da madrugada. A delegacia de homicídio segue investigando esse duplo homicídio, mas até o momento não há informações sobre a motivação do crime. A delegada Karina Costa presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou os corpos para o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, em Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição, se assim Deus permitir. Mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações, tá? Até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Bem, vamos dar uma passadinha direto no WhatsApp para divulgarmos mensagens de ouvintes. Inclusive, chega uma mensagem aqui informando o seguinte. Kátia e Marcos, boa tarde. Peço um apelo aí, por favor, para a Prefeitura de Ilhéus para poder abrir a ladeira da Tapera, que dá acesso à Avenida Itabuna. As obras estão paradas. Até começar as obras, foi uma dificuldade e tal. Aí ele diz assim, moro no condomínio Tapera, tenho que dar a volta no Malhado para ir para a Avenida Itabuna. Então ele está pedindo que abra, né? Porque começaram a obra, parou e está atrapalhando a passagem. Aí ele diz ainda, é normal a Prefeitura de Ilhéus abrir uma obra e deixar ela pela metade. O que eu diga lá no Malhado, onde tem ali o canal, né? Ele disse aqui. É, infelizmente, né, seu Mário Alexandre? Gosta de deixar as coisas pela metade, né? Mas aqui em Deus parece que é assim. É obra parada do governo do estado, é obra parada da gestão municipal. É, Ilhéus, difícil, né? Desse jeito. Outra difícil também, Marcos, é isso aqui, né? Que a gente vai divulgar agora, porque os moradores ali do Hernani Sá estão bem chateados, né? E aí mandaram, assim, um textão aqui pra gente, pedindo, né? Por gentileza, divulga aí. Peço que leiam pra gente essa nota de repúdio, né? Vocês são a nossa voz. E aí o morador diz assim, e por favor, não me identifique porque eu tenho medo de perseguição. Ele disse aqui claramente, né, Marcos? É. E aí diz, sou morador de Ilhéus, aqui do bairro Hernani Sá, mais conhecida como Urbis, e venho a público juntar minha indignação junto aos demais moradores. Há uma quadra esportiva aqui, que é a chamada de Areninha, ao lado da feira aqui, que no caso é a central de abastecimento que tem ali na Hernani Sá. Essa Areninha seria um local de lazer para os ilhéenses. Porém, alguns comerciantes invadiram o espaço público, sendo tombando toda a calçada que rodeia a Areninha e do outro lado da rua e na própria via, né? E com isso, tirando o nosso direito de usufruir esse espaço público, gerando transtorno para os vizinhos, com barulho de som alto, inclusive ao longo da noite, deixando a via intransitável, com a quantidade de veículos estacionados de forma irregular e forçando os pedestres a andarem pela rua, colocando a vida dos mesmos ao risco, né? E aí ele fala especificamente de um baile na rua, também diz que essa pessoa tá ficando muito à vontade porque, né, tem um lado político, tem até adesivo lá, que não cabe a gente dizer aqui nesse momento, por conta desse período eleitoral. E aí ele diz ainda, lamentável essa situação, a cidade está abandonada, a Secretaria de Trânsito, que no caso é superintendência, tá, caro ouvinte, que é a Sutran, e também a Secretaria de Ordem Pública, e não funciona, segundo ele, diz aqui. E ainda diz, o prefeito de Ilhéus perdeu o meu respeito e de muitos que querem uma cidade ordeira. Nos ajude, Jornal do Meio Dia, com esse apelo às autoridades que tenham competência para resolver, grato pelo espaço. Pois é, caro ouvinte. Você pediu para não dizer seu nome, nós não dizemos. Só que também aquilo que você fala aqui na nota, né? Sobre esse bar e que ao lado político essa pessoa está, a gente não pode dar esses detalhamentos, porque nós estamos no período eleitoral. Só a partir da segunda-feira a gente pode entrar com mais detalhes, tá bom? Você pode voltar a enviar mensagem sobre isso. Mas, realmente, ali está precisando de um ordenamento, de uma organização por parte do Poder Público Municipal. São os comerciantes da central de abastecimento ali que reclamam que está abandonado, não tem
segurança,
guarda municipal, e que está o tempo todo com noias, com pessoas bagunceiras naquele local, né? Que teve comerciante que fechou a sua loja porque não estava aguentando mais. E aí tem também essa parte ali em volta da areninha que também vem tendo os moradores vêm pedindo, fazendo esses questionamentos aqui no Jornal do Meio-Dia, também já tem um período. Então as coisas aqui ficam muito a Deus dará, tá? E aí a gente pede mesmo ao Poder Público Municipal. As coisas têm que ser ordeiras, têm que ser de forma organizada. É igual alguns bairros que oficinas que colocam, utilizam a calçada toda, né? Gente, isso não existe. A calçada é para o pedestre. Por exemplo, você está na via dirigindo, né, Marco, pilotando uma moto. Você não quer que o pedestre fique no meio da rua, você quer?
Não.
Né? Então ele tem que ter o direito até a calçada dele.
Uhum.
Aí ele está na via, onde é que ele vai atravessar? Na faixa de pedestre. É, a prefeitura agora, depois de tanta gente falar, na semana próxima às eleições, começa a pintar as faixas de pedestre, né? Porque acha que o povo é bobo, hein, Leos? E tapar buraco também, como estão fazendo, fizeram ali semana passada, na Conquista. Que acha que o povo é bobo também. Claramente acha que o povo é bobo, que tem mente curta, né? Só que o povo de Deus tem que acordar. É ano eleitoral. Aproveite a oportunidade. Bem, vamos aqui. Tem mais alguma mensagem para divulgar, Marcos Bezerra?
Não,
de ouvinte.
Tá tranquilo aqui.
Então nós vamos para a última notícia aqui. É sobre uma operação no aeroporto de Salvador, realizada para combater o tráfico internacional de animais, hein? Então, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, deflagrou a Operação Blue no Aeroporto Internacional de Salvador entre os dias 10 e 27 de setembro. Tá? E a iniciativa teve o objetivo de combater o tráfico internacional de fauna e flora para reforçar o controle de cargas e bagagens de passageiros em voos internacionais. Durante a ocasião, foram apreendidos 164 animais marinhos pescados ilegalmente, dois quadros contendo parte de animais silvestres expostos em uma cafeteria no aeroporto e uma carga com mais de 600 corais exóticos transportados sem a devida documentação. Olha só! E a ação obteve participação da Polícia Federal e Receita Federal com foco em voos internacionais que tiveram a capital baiana como origem e como destino. Além dos animais marinhos, foram encontrados cocares com penas de aves silvestres nativas e ainda madeiras sem comprovação de origem. Os suspeitos foram autuados administrativamente e vão responder criminalmente pelas infrações. Os 164 animais marinhos foram encontrados sendo transportados sem a documentação e autorização exigidas pela legislação ambiental. Após a apreensão, os agentes do IBAMA realizaram a soltura dos animais na praia de Vilas do Atlântico em uma ação que contou com a colaboração de turistas e banhistas. Durante a soltura, foi promovida uma ação de educação ambiental para conscientizar sobre a importância da prevenção das espécies marinhas e os impactos negativos da pesca ilegal. Tá? Então, gente... O tráfico de fauna e flora é uma das maiores ameaças à biodiversidade global, tá? O Brasil, com sua vasta diversidade biológica, é alvo constante de contrabandistas que exploram ilegalmente os recursos naturais do país. Esse comércio ilícito não apenas, coloca espécies em risco de extinção, mas também provoca desequilíbrios ecológicos, aumentando o risco de zoonoses e a propagação de doenças. E a comercialização irregular de espécies exóticas, como os corais apreendidos, representa um risco adicional de bioinvasão, ameaçando a biodiversidade local e a integridade de ecossistemas sensíveis, como os recifes de corais. E espécies exóticas competem com as nativas por recursos e alteram o equilíbrio dos ecossistemas. Diante disso, a fiscalização desempenha um papel fundamental na proteção da biodiversidade e na preservação da saúde ambiental. E que o Ibama continue fazendo esse tipo de operação, esse trabalho, e não aceitem nenhum tipo de burlagem, né? De alguns aí, cara de pau. Essa foi a última notícia de hoje aqui da edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Encerramos por aqui, portanto, e se Deus nos permitir, retornamos amanhã a partir das 12h10, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. A todos, boa tarde para você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, ótima tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia nesta segunda-feira. Oferecimento Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça o Universo em Ilhéus, na Rua Dom Pedro II, no centro. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.